A graça, a paz a todos. Tá bom. Então, nós estamos reunidos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Hoje, bem menos do que ontem, de pessoas aqui, mas que bom que vocês vieram. Eu me animo quando ainda pessoas deixam os afazeres, os prazeres e vem à igreja. Por quê? Nós temos uma promessa na Bíblia e eu quero ler, porque eu conheço bem, e depois eu vou pedir, porque eu tenho vários textos bíblicos, eu vou pedir que os irmãos leiam, talvez vai ser projetado ali, mas que alguém com voz forte possa ler. Não são muito longos. O Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Começando no versículo 1. Capítulo 14 de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Palavras de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem crê em Jesus? Que ele veio mandado por Deus e viveu como um ser humano, nasceu provavelmente... Não provavelmente, com certeza, ele mamou no peito da sua mãe, como qualquer ser humano, cresceu, talvez bateu seus dedão numas pedras, normal, mas ele foi um enviado por Deus para viver como homem e depois morrer. Pelos pecados do homem. Ele viveu diferente. Ele não pecou como os outros homens. E quando ele escolheu os seus discípulos, ele ensinou. Se nós lermos os evangelhos, que aqui na terra teríamos aflições e queríamos morrer. Eu gostaria de perguntar se alguém acredita que não vai morrer. Alguém acredita? Pois bem, todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos morrer. E depois, o juízo. Assim disse o apóstolo Paulo também em uma das suas cartas. É claro que o ser humano... Ele pode escolher como ele vai morrer. Hoje, nós sabemos, através da mídia, através de jornais, de pessoas que a gente conhece, está aumentando o suicídio. Eu estive, e o pastor Stanley, no batalhão da polícia militar, e o coronel, ele, num certo momento, ele pediu silêncio em memória de alguns soldados que morreram, provavelmente foram matados, mas uma coisa, ele também falou, que muitos soldados se suicidam. Há um grande número de soldados,
policiais que se suicidam, que chegam num estado que eles não suportam a pressão da vida, entram em depressão e se suicidam. E nesse texto, Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ele ensinou que a partir do momento que nós partimos deste mundo, nós vamos ser recebidos numa casa que Deus preparou nos céus. E isso é maravilhoso. Nós podemos viver em depressão ou pressionado por muitas coisas nesse mundo, mas quem crê em Deus, quem crê em Jesus, tem esperança. E não precisa pensar em dar cabo e depois tudo acaba. Não acaba. Eu gostaria que agora alguém lesse em Isaías, capítulo 64, verso 4, e um trechinho, a parte A, do versículo 5. Isaías 64, verso 4 a 5. Eu estou com muita dor e meio, assim, os olhos ruins. Isso. É, um pouco do versículo 5. Isso. Então, ali, esse mesmo texto, o apóstolo Paulo, ele menciona em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 10. 1 Coríntios 2, 6 a 10. Então, o texto bastante conhecido é o que o profeta Isaías menciona, que alguém jamais imaginou, né, isso Deus tem preparado para aqueles que obedecem. E aqui o apóstolo Paulo também fala: o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, e a mente humana não pode captar, isso Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. O que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, eu vou preparar lugar. E nós, como cristãos, nós nos firmamos nessas palavras, nós cremos num céu, acreditamos que a vida não termina com a morte, porque a vida eterna, a vida verdadeira começa o dia que nós fecharmos os olhos aqui. Então, os olhos espirituais vão ver aquilo que Jesus preparou. Então, isso para mim é um grande conforto. Daqui a alguns aninhos eu vou abrir os olhos espirituais e vou ver a glória que Jesus preparou. Porque eu amo a Jesus. Porque eu deixei as coisas mundanas, as coisas que estavam me levando para o caminho no caminho largo, que leva à perdição. Então, irmãos, alguém pode ler em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10. Então, a fidelidade, irmãos, a fidelidade implica com muitas coisas. Ser fiel, você às vezes passa por muitas dificuldades aqui na terra, por caçoadas, por coisas, né? E muitas vezes pessoas até se aproveitam da tua boa índole, vamos dizer assim, porque você não reage a certos ataques. Então, nós não precisamos, como diz ali esse versículo, o diabo, ele leva uns até à prisão. Passam por dificuldades, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, também, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, aliás, isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 12 vamos ver até o versículo 13. Aliás, versículo 15. Segunda Tessalonicenses 2.
Portanto, irmãos, tende em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe transmiti, seja pessoalmente, seja por carta.
Uhum. O versículo 14 diz: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja pela palavra, seja por epístola nossa. Então, O apóstolo Paulo, talvez, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele não viu a Jesus, porque diz que ele, o encontro que ele teve foi depois da morte de Jesus, e Jesus apareceu no caminho para ele, né, e falou com ele. E ele, inclusive, diz que ele era o menor dos apóstolos, fora de tempo, né? Mas Jesus falou com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, depois, ele aprendeu com os cristãos da época, inclusive quem foi o instrutor dele? Barnabé. E então, o apóstolo Paulo, ele tinha observado o andar dos cristãos, os outros apóstolos, e ele foi enviado aos gentios, né, por Deus, pelo Espírito Santo, para evangelizar. E ele sempre falava sobre a supremacia de Jesus. Seguem a Jesus, seguem aquilo que ele falou. Jesus falou assim, e ele mencionava muitas coisas, o que se referiam a Jesus no Velho Testamento. Então, o apóstolo Paulo foi um grande instrutor para o cristianismo. E ele disse, olha, certos costumes, certas tradições cristãs, e ele falava muito contra as heresias, mas as tradições, aquilo que nós precisávamos observar, nós deveríamos permanecer nessas tradições. Umas das que Jesus instituiu, o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés, e estas coisas que Jesus implantou no cristianismo o tempo que ele estava aqui, nós precisamos observar. E sem o arrependimento não há remissão de pecados. Agora também, Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Uhum. Então, na minha tradução diz: tens contanto em Sardes estas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, quando Jesus falou sobre os dois caminhos, ele disse que o caminho que conduz à vida eterna é estreito, e poucos darão com ele. Mas o caminho largo que conduz à perdição, muitos, muitos andarão por ele. E uma das coisas muito claras, que tais pessoas que vão pelo caminho largo não herdarão a vida eterna com Jesus. Não serão como os escolhidos que andarão com Jesus de vestiduras brilhantes de vestiduras brancas. Vamos ver Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Isso, pode ler, pode ler. Verso 2, né? 22. Bom, uma comparação. As pessoas que tais coisas praticam, e ali enumera várias, e todo tipo de mentiras e coisas sujas, estes não entrarão naquele lugar que Jesus disse, eu vou preparar lugar, um lugar maravilhoso. O apóstolo Paulo afirma o que o profeta Isaías falou, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e que nós não podemos captar, isso está preparado para os fiéis, por aqueles que amam a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, fidelidade. Fidelidade e andar nos caminhos que nos foi instruído pela palavra de Deus. Eu, sinceramente, fico assustado que em nossos dias, há muitos que se dizem apóstolos, profetas e coisas semelhantes, e usam de palavras que levam a pessoa a fantasias, a imaginações, a ilusões. Venham a Jesus, porque vocês vão ficar ricos, vocês vão ter isso, vocês vão ter aquilo. Jesus não falou nada disso. Jesus disse, nós teremos aflições. Nós teremos dificuldades. Somos seres humanos. Enquanto nós estamos aqui, nós ainda não temos a vestidura dos que vão para o céu. Vamos passar dificuldades. Graças a Deus, a Bíblia diz também que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que tenhamos liberdade, tenhamos paz e tenhamos vida tranquila. Isso a Bíblia nos diz, e nós devemos orar. E graças a Deus, que nós temos hoje, em nosso país, liberdade ainda, enquanto outros países, muitos países, os cristãos são executados de maneiras bárbaras. Mas, se eu penso, a hora que eles abrirem os olhos espirituais e verem aquilo que Deus preparou para aqueles que foram fiéis até a morte. Mas eu quero repetir outra vez. Não entrarão lá aqueles que praticam estas coisas, seja qualquer coisa imoral, suja, sexo antes do casamento, fora do casamento, ou o que nós vemos, esses efeminados, essas coisas, não entrarão naquele lugar. Mas entrarão aqueles que se prepararem, aqueles que vivem uma vida limpa. Sabe que hoje se tirou, não sei do dicionário, mas se fossem hoje rever o dicionário brasileiro, ia se tirar a palavra moral. Quando há alguns anos atrás estava fazendo os estatutos da mão cooperadora e tinha ali um dos pontos no estatuto que nós exigíamos que os nossos funcionários tivessem boa moral. Eu fui obrigado a retirar isso dos estatutos. Diz, o que entendemos, a moral para alguns, certos costumes, certas tradições, são imorais e para outros podem ser morais. Nós estamos sendo perseguidos de uma outra forma em nosso país pela libertinagem. E realmente nós precisamos nos firmar que se nós formos fiéis e tivermos bons costumes, segundo a Bíblia nos ensina, que não devemos praticar estas coisas condenadas, os quais não vão entrar no reino dos céus, nós podemos ter a esperança e viver sabendo que Jesus preparou um lugar para nós. Eu já tenho uma certa idade e tenho acompanhado muitas pessoas que se prepararam para aquele dia, eu digo, o dia mais importante da nossa vida, no último dia. E quando partiram, eu estive junto com algumas pessoas que tiveram uma expressão e um rosto lindo. Eu lembro daquela passagem de Estevão, quando ele foi apedrejado até a morte. E olharam para o rosto de Estevão e ele estava brilhando de paz, de alegria. E ele foi levado para aquele lugar que Jesus preparou. Eu estive do lado de algumas pessoas que não estavam preparados. E eles rangiam os dentes. E era uma coisa, assim, muito, muito triste. Eu não quero condenar. Mas a Bíblia fala muito claro. Nós falamos, nós não queremos condenar. Talvez na última hora Deus teve piedade dele e tal. Mas Jesus preveniu, ele disse, os que amam a Deus e andam no caminho estreito, num caminho difícil, esses vão para a vida eterna. Mas aqueles que querem os prazeres do mundo, querem andar no caminho fácil, esses não entrarão naquele lugar. Que Deus nos ajude realmente a mantermos os nossos olhos espirituais fixos naquele que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. Aquele que um dia voltará, seja enquanto nós estamos nesse corpo ou não, mas os nossos olhos, se nós formos fiéis, o verão. Deus nos abençoe. Amém. Acho que tem mais um cântico.
E depois eu peço ao pastor Stanley finalizar com oração.
Essa próxima música que a gente vai cantar, a gente estava até conversando no momento do ensaio, que em algumas frases parece estar falando sobre arrebatamento, né, mas na realidade ela está falando justamente sobre a volta de Cristo, né, tanto que o nome da música é O Rei Está Voltando, né, fala que todas as obras vão parar e que a última notícia, Jesus está vindo. E a pergunta tem uma parte que essa música fala que a gente vai escutar como a voz de Deus chamando a gente. E a pergunta é, você vai escutar, vindos benditos do meu Pai, ou vai falar, afastai-vos de mim? Né? Acho que a mensagem de hoje foi bem clara a respeito de qual que é a nossa decisão. E se Jesus voltar hoje? Ele vai falar o que para você? Só tem duas escolhas. Então, que realmente essa música possa representar para a gente a alegria de Jesus estar vindo. E eu vou junto com Ele. Amém?
Yeah. Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Três avisos antes, né?